Como nós anunciamos, o nosso bate-papo hoje aqui no nosso Temática vai ser com o vereador Luciano Ramos, do Partido Progressista, aqui de Vacaria. O vereador Luciano Ramos apresentou um projeto substitutivo sobre a questão dos veículos autopropelidos, ciclomotores e afins. Vereador Luciano Ramos, bom dia, prazer em conversar com o senhor aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de terça-feira.
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima e a toda a nossa comunidade de Vacaria.
Bom, nós temos aí o Poder Executivo apresentou um projeto sobre os autopropelidos. O senhor apresentou um substitutivo a respeito desse projeto. O que realmente é essa questão desses projetos sobre veículos autopropelidos? O que são os veículos autopropelidos, vereador?
Na verdade, Betão, este projeto que estamos apresentando é como se estivéssemos fazendo uma grande parceria com o Poder Executivo, com a Secretaria de Segurança, que com todos os órgãos de segurança do nosso município, eles compilaram uma lei para que nós pudéssemos regulamentar melhor os autopropelidos, ou seja, essas motos elétricas que nós estamos vendo agora circular em grande número dentro do nosso município. Antes nós víamos muito essas motos elétricas circularem no litoral, e essa realidade chegou agora aqui no nosso município. Então a Secretaria Municipal de Segurança viu essa necessidade de realmente regulamentar, porque virou um pouco aquela terra de ninguém, né? Aquela terra sem lei, onde todo mundo faz o que bem entende. E o trânsito, você sabe, né? O trânsito é algo muito complexo, muito sério, e nós não podemos deixar com que a nossa joia maior, que são os nossos filhos, ficarem realmente largados no trânsito sem termos um cuidado. Então, a gente tem que ter aquela noção assim, que estamos apenas regulamentando algo que o CONTRAN largou para os municípios. O CONTRAN simplesmente colocou os autopropelidos na lei e facultou aos municípios que regulamentem essas leis. E o que nós fizemos lá na Câmara? Juntamente com o Jorge, que também é do nosso Partido Progressista, o Jorge fez algumas adições e eu vi que nós precisaríamos ter mais mudanças na lei. E para que nós não enchêssemos a lei original de emendas, emenda aditiva disso, emenda aditiva daquilo, emenda substitutiva, nós fizemos esta emenda que substitui toda a lei. A lei continua com com o seu texto na íntegra, e nós adicionamos e mudamos alguns termos que existiam na lei original para que pudéssemos deixar ela mais clara e mais objetiva para a nossa comunidade.
O que são veículos autopropelidos, hein?
Eles são veículos que são elétricos, que eles não podem passar de mil quilowatts de potência, ou seja, esses 1.000 quilowatts de potência seria equivalente a 50 cilindradas. Seriam as 50 cilindradas que essa moto elétrica não pode ultrapassar essa velocidade. Então, o que o Congresso Nacional colocou para o nosso CTB? Que esses veículos não são obrigatórios a cobrança tanto de CRLV, que seria o Certificado de Registro do Veículo, nem emplacamento e nem a habilitação. Ou seja, quando não cobrou mais a habilitação para que o condutor conduza esse veículo, ele fica liberado para o menor de idade. E como está liberado para o menor de idade ou para aquele maior de idade que não possui a CNH até então, nós devemos disciplinar para que daqui um pouco nós não tenhamos criança com 7, 8, 9 anos, 10, 12, 13, conduzindo esses veículos em meio ao nosso trânsito.
Rapidamente, vereador Luciano Ramos, quais as diferenças entre o projeto do Executivo e esse projeto substitutivo de sua autoria?
Nós acrescentamos, para o senhor ter uma ideia, o projeto inicial tinha 16 artigos, ou seja, 75 dispositivos, entre artigos, alíneas, parágrafos, incisos. Nós adicionamos, além desses, mais 51 dispositivos. Desses 51 dispositivos, temos mais artigos, né? Que aqui nós temos ele na íntegra, como eu te passei. Nós temos 22 artigos a mais, ou seja, a mais não. Tipo, a lei original tinha 16 artigos, nós acrescentamos mais 7 artigos, então. Mais 7 artigos e, dentre mais incisos e parágrafos, nós temos mais 51 dispositivos dentro da lei. Isso para que nós possamos dar um pouquinho mais de esclarecimento para a comunidade.
Quem é que pode conduzir esses veículos autopropelidos?
Adolescentes de 14 a 18 anos. Adolescentes de 14 a 18 anos que não possuam a carteira de habilitação, né, que não possuam a idade para conduzir esses veículos, e mais os acima de 18 anos, né, os maiores de idade que não possuam carteira de habilitação. Eles estarão aptos, estão autorizados a poder conduzir esses veículos.
Quer dizer, não há necessidade de ter carteira nacional de habilitação para conduzir esses veículos?
Não, e esse foi um dos problemas que nós conseguimos diagnosticar juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, porque quando não está sendo cobrado esse dispositivo para que essas pessoas possam conduzir esses veículos, o que acontece? Qualquer criança ou adolescente poderá conduzir. O idoso que tem a sua idade bem mais avançada e que nunca passou por uma CFC para ter uma noção de trânsito, hoje ele está autorizado a conduzir. E isso é uma das coisas que nós colocamos na lei para que os vendedores, os comerciantes desses equipamentos, dessas motos, que eles possam disponibilizar uma cartilha para que aquela pessoa que adquira, ele tenha o mínimo de conhecimento de como ele se portar no trânsito. Ele sabe, ele tem que saber que ele não pode conduzir a moto em cima da calçada, por mais que não possua, não precise a carteira de habilitação, ele não pode conduzir ela em cima da calçada. Ele não pode andar na contramão. Ele tem que respeitar o semáforo, ele tem que respeitar as paradas obrigatórias, ele tem que andar no bordo da pista, no bordo direito da pista, e não andar pelo meio da pista, não andar em cima da calçada, como nós temos vídeos que comprovam essas pessoas estacionando em cima das calçadas, elas andando em cima das calçadas, e a gente tem que evitar isso, Betão. A gente tem que evitar que essas pessoas venham ocasionar acidentes que vão ferir elas e outras pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com aquele momento que elas estão conduzindo as suas motos.
Vereador Luciano Ramos, esta lei vale somente para a vacaria?
Sim, sim. Como eu te disse anteriormente, como o CONTRAN autoriza os municípios a disciplinarem as suas próprias leis...
Você é bem claro, o CONTRAN jogou para os municípios.
É, na verdade, eu digo sempre que ele se omitiu de uma responsabilidade, largou para os municípios, e agora nós temos que disciplinar, porque, como eu digo, nós estamos largando o nosso patrimônio maior. O patrimônio de um pai e de uma mãe é o seu filho.
O seu
bem maior, né, Betão? Sim. É o seu filho, e tu imagina tu simplesmente largar. Claro que ajuda muito os pais, porque evita do pai ter que estar sempre deslocando para uma escola, o pai ter que estar deslocando para o inglês, para a fisioterapia, para qualquer coisa, para levar seu filho pode ir com o seu equipamento elétrico, só que ele não possui carteira. E tu imagina, nós estamos largando o nosso filho no meio de uma guerra, que o trânsito eu considero como uma guerra. Então nós temos que ter esse cuidado.
Bom, algumas questões é o seguinte aqui, tá? A respeito desse substitutivo e dessa lei do município, tá? Quem é o responsável pelo menor ao conduzir esse veículo?
São os pais. Tanto é que nós adicionamos na lei que a responsabilidade civil, embora já tenha no Código Civil que todo o menor, a responsabilidade vai recair sobre os seus pais, nós colocamos na lei. Para que não fique aquela coisa vaga achando que eu posso sair, eu posso bater em todo mundo, eu posso... Não tenho regras. Então a gente está disciplinando regras nesta lei para que os menores possam cumpri-las. E também os pais, né? Os pais também têm que terem a consciência que estão comprando esse veículo, largando seus filhos nas ruas, mas eles são responsáveis por todo o dano que venha a ser causado por eles.
O condutor desses veículos autopropelidos, eles devem ter equipamentos?
Sim, eles terão que ter as mesmas exigências que existe para as motos, certo, hoje, os menores e quem não tem a carteira de habilitação também vão ter que utilizar o capacete, a roupa de proteção, o óculos, tudo como manda o figurino do CTB.
Qual é a velocidade máxima desses veículos autopropelidos?
Eles podem ir até 40 km por hora. Acima disso já é uma adulteração do equipamento e poderá ser recolhido pela Guarda Municipal ou pela Brigada Militar.
Nas BRs, como é que fica a situação? Eles podem conduzir esses veículos autopropelidos aí nas BRs, perímetro urbano, onde não é perímetro urbano? Como é que fica essa situação?
Nós colocamos na lei que, na ausência de ciclovia, obrigatoriamente eles devem conduzir o veículo pelo acostamento. Embora nós não aconselhamos que conduzam esses veículos nas BRs, mesmo que seja pelo acostamento. Por quê? Porque como a Polícia Rodoviária Federal ela tem a sua lei maior, que é o Código de Trânsito, eles vão continuar atuando pelo Código de Trânsito Brasileiro. Nós aconselhamos que as pessoas não conduzam os seus veículos nas BRs, mas a lei está dizendo que se necessitar, digamos, alguém que mora no quilômetro 5 precise deslocar, que desloque pelo acostamento.
A cartilha que os senhores colocam aí nesse projeto, aí, ela tem que ser efetuada, tem que ser feita pelos revendedores desses veículos autopropelidos?
Isso, está na lei que está sendo facultado, sim, aos revendedores para que eles forneçam essa cartilha. Ontem eu conversava com um revendedor e ele me confidenciou que ele, quando ele vende esta moto, ele leva em um pátio, ele dá tipo uma aula para a pessoa.
Aula teórica, tá.
E ainda ele paga uma hora gratuita, uma aula teórica e uma aula prática no CFC.
Uma aula de trânsito,
ele,
né?
Está pagando,
sim,
uma aula gratuita para cada um que compre esse equipamento na sua
revenda.
E ele me confidenciou que o CFC entrou em contato com ele, que até hoje ele vendeu centenas de motos, apenas duas pessoas foram fazer essa aula. Então, hoje nós estamos facultando. Amanhã ou depois nós teremos que, conforme o andar da carruagem, se nós vermos que a coisa não muda e que as infrações continuam sendo corriqueiras, nós vamos ter que colocar algo que seja obrigatório para que esses condutores realmente sejam obrigados a ir para um CFC, pelo menos para ter essa hora aula, Betão, sabe? Para que tenham um mínimo de comportamento no trânsito, sabe? Eles têm que terem a consciência que eles estão num veículo, embora ele seja elétrico, é um veículo e ele vai estar. E eu sempre digo, moto sendo ela motorizada ou elétrica, o para-choque é você, né?
Esse projeto entra em votação quando?
Ontem foi para as comissões, ele já passou nas comissões, provavelmente hoje ele entra para a votação. Vai depender muito do presidente colocar ou não na pauta.
Tem uma moto elétrica, a velocidade não chega aos 40 km. Recém comprei um capacete coquinho, não tem viseira. Está certo ou está errado, vereador Luciano Ramos, do Partido Progressista? Nós estamos debatendo aqui a respeito do projeto de autopropelidos.
Na verdade, a gente precisa corrigir, né, aquela informação que eu passei antes, Betão.
Já para corrigir.
Sobre os 40 km por hora. Quando eu digo 40 km por hora, ele pode transitar em vias até 40 km por hora. Em vias de 40 km por hora. Porque a moto vai a 32 km por hora, né? O máximo que ela pode atingir é 32 km por hora. E ele precisa ter a viseira. Ele precisa ter a viseira. Até conversávamos no intervalo, né? Que os pais precisam ter mais noção da responsabilidade que eles têm quando conduzem os seus filhos. Porque a gente visualiza pais, muitas vezes, levando a criança até em pé na frente da sua moto elétrica. Você imagina, Betão, por mais que você esteja a 20 km por hora, tu imagina se aquela criança terá noção de conseguir se segurar.
Menor pode conduzir menor nesses veículos autopropelidos?
Não, isso é uma coisa que nós colocamos na lei, até mesmo para poder dar um pouquinho mais de proteção. Porque não é uma proibição, Betão, do adolescente de 14 a 17 anos transportarem passageiros menores. Nós estamos apenas disciplinando com argumento sólido da vulnerabilidade que têm esses menores. Porque a regra não existe para punir esses adolescentes. Ela existe porque um adolescente conduzindo outro menor aumentará significativamente o risco em caso de queda e acidente. Então, a gente está falando de dois menores de idade, Betão. Dois menores de idade que estarão expostos ao perigo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que dizer aos seus pais assim, ó, você está largando o seu bem mais precioso na rua. Você está largando o seu bem mais precioso para ficar exposto no nosso trânsito, que hoje o trânsito mata mais do que uma guerra
é verdade.
No Brasil.
Esses veículos autopropelidos, eles têm placas?
Não, eles não possuem placas. Então, por isso que as notificações que forem emitidas, elas serão administrativas. Sendo notificação até 20 VRMs, né, que é o valor de referência municipal, que será efetuado no momento do recolhimento, que esses veículos serão, essas motos serão recolhidas.
Essa notificação vai em nome de quem? Esse valor também é um valor irrisório, dá R$ 97,00 hoje?
Isso, ele vai no CPF do pai, do responsável. Ele também, o filho, né, o menor de idade, será autuado no momento e a responsabilização será para os pais.
Importante saber. Bom, vamos aguardar então. Hoje esse projeto vai para a discussão na Câmara de Vereadores, possivelmente seja votado ou não na noite de hoje, mas vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento da presidência da Casa. Falando em presidência da Casa, da Câmara Municipal de Vereadores, semana passada o presidente do Poder Legislativo, Pingo Rezende, que pertence ao seu partido progressista, esteve aqui. E eu perguntei para ele, tá? O senhor, quando foi candidato a presidente da Câmara de Vereadores, o seu partido, o Partido Progressista, tem 3 vereadores, sendo que o senhor obteve 2 votos dos vereadores da casa, o seu, o dele, não é? E do vereador Jorge. Como é que fica a situação do vereador Luciano Ramos? Por que o senhor não votou no Pingo Rezende, que é o vereador do seu partido, a presidência do Poder Legislativo?
Acho que é interessante, Betão, você fazer essa indagação, porque eu escutei a entrevista do presidente, colega Pingo, do Partido Progressista, e até fiquei surpreso quando ele falou que eu não tinha votado nele. Sim, eu não votei nele, realmente eu não votei nele. Ficou claro a todos os correligionários do nosso partido que eu não votei nele.
Até porque a votação para o presidente da Câmara é uma votação aberta.
É uma votação aberta, ficou claro para todos o porquê que eu não votei. Mas eu não votei por alguns fatores. Primeiro, ele não me pediu voto. Segundo, ele não fez nenhuma menção que eu fizesse parte da sua chapa. E o Fernando Sequinato, que é um amigo pessoal também, ao qual tenho uma admiração tremenda, ele me convidou para fazer parte da sua chapa e eu disse para ele que fazer parte da chapa eu não faria porque teria uma chapa do Partido Progressista, em tese, que estaria concorrendo ao lado. Mas que ele pedindo o voto para mim, eu votaria nele, abriria o voto, até mesmo porque eu não tinha nenhum candidato que teria me pedido voto para poder fazer jus naquela eleição da mesa diretora. Então, foi por isso que eu não votei no Pingo, porque se ele solicitasse o meu voto antes de qualquer outro candidato da Câmara, porque nós somos em 15 candidatos, eu teria aberto o meu voto pessoal para eles, se sim ou se não, e daria os meus motivos. Eu não tenho nada contra o vereador Pingo, ele já é um vereador de segundo mandato, um cara que tem uma experiência boa dentro da Câmara de Vereadores, e profissionalmente ele faz o seu trabalho, eu faço o meu, como eu digo, né? É importante deixar muito claro que o papel do vereador não é apenas votar sim ou não, nós estamos ali realmente para fazer e utilizar a nossa convicção.
O senhor diz que o papel do vereador é votar, não é votar sim ou não. O senhor faz parte do bloco da situação ou bloco de oposição no Poder Legislativo?
Hoje estou fazendo parte do bloco de situação, até mesmo porque o Partido Progressista já está alinhado com o Partido PL no Estado. Tanto é que hoje você pode ver, estou com um bonezinho aqui do Zuco, que é o nosso pré-candidato ao governo do Estado, não me escondo quanto a isso. Os partidos de direita do nosso Rio Grande do Sul têm que ter uma posição, e o meu posicionamento é estar ao lado dos partidos de direita do nosso Rio Grande do Sul. Nós não podemos ir contra a onda no nosso país que existe, tanto no governo federal quanto aqui no nosso município.
Bom, a situação, então, do Poder Legislativo é essa, não é? O senhor trabalha hoje com a base... Situação.
com a situação. Eu estou apoiando os projetos do prefeito André, desde que todos venham de acordo com o que a nossa comunidade tem anseios, porque, como eu sempre digo, Betão, eu não tenho político de estimação. Eu tenho convicções políticas, que são minhas convicções, são convicções de direita, e enquanto o prefeito estiver fazendo coisas que virão, que vêm ao contento da nossa comunidade, eu estarei votando a favor dos projetos. Quando vir alguma coisa que seja contra os anseios da comunidade, não é porque eu estou na situação que eu votarei a favor.
Bom, vereador Luciano Ramos, né, o senhor faz parte também da Guarda Municipal, profissionalmente concursado na Guarda Municipal, né? Esse projeto da Guarda Municipal Mirim, qual é a sua posição no minuto?
Ontem eu fiz algumas exposições a respeito deste projeto, que veio também do Executivo, e eu também fiz umas emendas aditivas a esse projeto, porque o projeto original vinha apenas com a ordem unida, a ordem de disciplina da guarda com os alunos e música. Eu adicionei algumas outras disciplinas para que fique possibilitado que a Guarda Municipal também ministre primeiros socorros, noções, né, de primeiros socorros, noções de trânsito, que daí vem ao encontro já desta lei dos autopropelidos, noções de civismo, noções de patriotismo, símbolos de vacaria, algumas coisas mais voltadas à ordem e disciplina do nosso patriotismo que nós temos que ter e colocar para essas crianças, que nós temos que modificar os nossos alunos e não deixar eles como estão, né? Porque se for apenas para a gente ficar desfilando, marchando, daí isso não vai trazer nenhum tipo de benefício a mais, nem para os professores, nem para os pais.
Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Luciano Ramos, do Partido Progressista, que foi o convidado do Temática nesta manhã de terça-feira, acompanhado do seu assessor Lucas aqui. Obrigado pela sua participação. Nós estamos sempre à disposição aqui na tua, na nossa Rádio Fátima.